bem informado, porque conhece a realidade, sabe das dificuldades que evidentemente tem para que um país que nem o Brasil consiga avançar nessas questões sociais, de saúde e educação, e que permitam com que não haja tanta criminalidade, não haja tantos problemas de segurança pelo investimento em áreas desta ordem. Eu começo dizendo que, em relação a vocês, que a luta, qualquer direito, ele é conseguido pela luta. Nenhum direito na história, desde os direitos ditos de primeira geração ou dimensão, lá, a liberdade, depois os direitos conhecidos como segunda dimensão, de igualdade, educação, saúde e outros, eles são conseguidos porque o governante simplesmente cede esses direitos. E vocês estão conseguindo uma melhoria na carreira, que evidente vai ser votada aqui pela unanimidade, pela luta, por estarem aqui presentes, por pressionarem, por andarem, por se mexerem. E talvez seja das últimas categorias, pela sinalização que se tem no Brasil, que consigam uma alteração na carreira. O Brasil está numa situação de muitas dificuldades. Hoje foi anunciado um pacote do governo federal que talvez passe pela contenção de despesas do governo limitada à inflação. E aí, evidentemente, que qualquer recuperação de carreira vai ficar muito mais difícil se isso for aprovado no Congresso Nacional. E é possível que, se for aprovado isso, a partir de agora, a luta seja apenas para manter a inflação, se isso for alterado lá por uma eventual emenda constitucional. E nós temos aí uma crise em que todo o Estado brasileiro vem sofrendo em função de uma dívida enorme no governo federal, um processo que se espalha pelos estados, pelos municípios, e que decorre lá na causa disso tudo por fenômenos que nós acompanhamos, aos desmandos provocados pela corrupção, os desmandos provocados por uma série de fatores e pela incompetência do governo que deixou o Brasil chegar nessa situação. E o ruim disso tudo é que, quando há uma crise e precisa solucionar a crise, como regra geral, quem paga a crise são os mais fracos. Quando paga a crise é o trabalhador. O que houve de desmando nos últimos anos, em função de recursos que foram repassados a determinados setores da indústria, através do BNDES e outros bancos de fomento, o que houve de desmando, em função de políticas do governo, contrariando toda a política internacional, não reconhecendo uma crise, não trabalhando ao momento adequado para fazer políticas ortodoxas, mas estimulando ainda mais, emprestando dinheiro cada vez mais, diminuindo a arrecadação através de isenção de tributos e criando essa situação, esta grave situação brasileira, é, se você observar e analisar, um enorme buraco criado pelo governo federal, que se espalhou e está se espalhando pelos estados e pelos municípios. E agora, o que que se acena? Reforma da Previdência. Tudo bem, quando se olha os números, um do lado do outro, diz assim, não, tem que alterar a Previdência. Evidente, o país está quebrado, tem que alterar. Mas quando você percebe o porquê que isso aconteceu e percebe quem é que vai pagar a conta, que é o trabalhador, aquele que às vezes não tem a expectativa de vida de 65 anos, percebe que se forem aprovadas novas medidas, um Estado brasileiro já caótico, com falta de recursos para a saúde, para a educação, vai ter uma falta muito maior pela desvinculação que vai se produzir, pela alteração que vai se produzir na Constituição. Nós percebemos que o caminho daqui a pouco é um caminho muito complicado, principalmente para os mais pobres que acabam pagando a conta. Porque quem é que precisa de saúde pública? Quem é que precisa de escola pública? São os mais pobres. E aonde que essa reforma do Estado que se faz para tentar salvar o Estado brasileiro se faz? Exatamente em cima da população mais pobre. E Santa Catarina, o governador tem assinado aqui, ontem ainda fez um pronunciamento na televisão, de forma dicotômica. No primeiro instante, quando se assinou a crise, ele fez mais ou menos como fez no governo federal. O governo federal, quando disseram que tinha uma crise interna, é uma marolinha. Isso aí não vai pegar o Brasil. Não prestou atenção, não prestaram atenção e deu no que deu. Santa Catarina foi a mesma coisa. O governador anunciou que o Estado estava bem. O próprio secretário de Estado do Gavazon disse que todos os estados vão quebrar. Se continuar assim, Santa Catarina também vai ser o último. As notícias não mostram isso. Quer dizer, nos últimos dias começa a se perceber mais que essa locomotiva catarinense, porque a economia é uma locomotiva, quando ela está acelerada, ela demora mais a parar. Então, aqueles sinais iniciais de que Santa Catarina ia sofrer a crise não foram verdadeiros. A locomotiva demorou mais a parar, e agora, para recuperar, talvez demore mais ainda, porque demorou a parar, demorou a se preocupar com a situação, e agora está o governador, como estava ontem na TV, se queixando aí, né, que há problemas de toda a ordem e não vai conseguir contemplar setores básicos como a saúde, a educação e outros. E nós estamos preocupados. Preocupados com o que vai acontecer com a população catarinense. Preocupados porque os hospitais não recebem o dinheiro que tem lá para fazer o mínimo, que é pagar as cirurgias atrasadas. Vemos que não há, deputada Ana Paula, que é presidente da Comissão de Saúde, a situação é absolutamente grave. Grave. Quando o governo teve que finalmente reconhecer, tardiamente, porque é preciso, falamos várias vezes que é preciso, pô, se tem dificuldade, temos que ver como é que vamos fazer. Não, não se fez. Ninguém faz, ninguém se preocupa em observar as coisas em relação ao futuro. Se preocupa em ver um umbigo ali na frente. Por isso, que com esta preocupação que nós temos em relação ao futuro, questão de saúde e educação, quero finalizar dizendo que o deputado Maurício falou aqui que se vocês não viessem aqui, ia aprovado a mesma coisa. Claro, hoje ia ser aprovado, mas se vocês não tivessem vindo aqui, lutado, se mexido, trabalhado, não ia se fazer nenhuma mudança. Porque os governos só trabalham e só agem quando há pressão. Há pressão. E nós aqui da Assembleia Legislativa, nós, nosso líder deputado Cobalcini, temos que, com o nosso poder de pressão, trabalhar para que esse governo não abandone as coisas essenciais. Não abandone as coisas essenciais, aqui está atendendo os agentes penitenciários, mas não pode abandonar a saúde pública e a educação pública, porque essas coisas não se recuperam. O que se perde na saúde, que às vezes é o limite entre a vida e a morte, e o que se perde no sistema educacional, não se recupera com facilidade. E é preciso pensar no presente, mas é preciso pensar a médio e a longo prazo também. Obrigado.